E vamos para a nossa série de mobilidade urbana, e hoje nós vamos falar de algo que pode parecer estranho, mas a grande parte dos motoristas desconhecem, e por mais que eles precisem conhecer para poder ter a Carteira Nacional de Habilitação, que é o Código de Trânsito, que se a gente obedecesse poderia ajudar a mobilidade urbana. Quem vai responder essa pergunta é o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo. Doutor Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN Maringá. Olha, eu vou estender um pouco o teu comentário.
Fique à vontade.
A partir do momento que a criança sai de casa, que ela começa a pôr os pés na rua, ela já precisaria ter noções de como se comportar no trânsito. Ela já está sujeita às regras de trânsito. Você muito bem lembrou, o motorista, para se habilitar, para ter a carteira de habilitação, ele forçosamente ele precisa passar por uma questão teórica, né, um aprendizado teórico e uma prova teórica, depois a parte prática. Mas para você ser um ciclista, um pedestre, você precisa aprender isso desde os primeiros passos. Assim como você tem que aprender como se comportar socialmente, como que você vai se comportar numa mesa, como você tem que se comportar na escola, e a escola vai estender esse aprendizado, essa educação. Só que o trânsito, ele não fica fora dessa convivência. Essas convivências sociais que eu coloquei agora, para que torne possível você compartilhar o espaço na sociedade, de acordo com aquele ambiente que você está vivendo, e o trânsito, por natureza, é esse ambiente público, né, onde você precisa compartilhar espaços. Já dizia na física que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo.
Verdade.
E daí os acidentes que não nos deixam contrariar essa lei da física. Mas você veja que vai muito além apenas, né, dessa questão assim, preciso saber o código de trânsito. Sim, você precisa conhecer as regras que tornem, em princípio, possível a convivência nesse espaço público.
Doutor Marcelo, o senhor conhece mais do que eu da legislação em relação ao trânsito? A gente sabe que nesse país, não só no trânsito, mas via de regra, se a gente obedecesse a lei, a vida era bem melhor, né? Entre o que a gente tem na regra e o que as pessoas fazem é bem diferente, né? A gente tem, às vezes, uma lei que prevê uma série de questões e, na prática, a gente não executa isso. E no Código Nacional de Trânsito, a gente sabe que a gente tem que ter aquela regrinha, né? O mais frágil é protegido pelo outro, que é protegido pelo outro. Quer dizer, o pedestre deveria ter prioridade, o ciclista depois do pedestre, o motociclista, né? Do mais frágil, aquele que é menos frágil. E nem sempre é assim que funciona, né? Talvez o nosso grande problema da mobilidade é a falta de respeito à lei?
Olha, Gilson, você muito bem lembrou, esse princípio, eu não chamo nem uma regra, é um princípio de proteção, ao meu ver, muito bem lembrado por você, está no artigo 29, o maior protegendo o menor, o motorizado protegendo o não motorizado e todos o pedestre, o ser humano, que afinal de contas, se não fosse o ser humano, nenhum desses outros existiria, nem teria sentido. Ele está sempre presente, e em algum momento, por mais motorista que sejamos de qualquer tipo de veículo, pedestre sempre seremos. Então, vamos partir dessa regra básica, você muito bem lembrou, essa pirâmide hierárquica, né, onde o pedestre ele precisa ficar em primeiro lugar. A mobilidade, veja, a questão de mobilidade, sustentabilidade, essas expressões estão muito em voga, principalmente quando se fala agora de veículos elétricos, etc. Então, a questão, o que significa quando se fala mobilidade para uma pessoa, significa o quê? Você conseguir vencer as distâncias, em relação, nesse caso, ao trânsito, com os meios, com os modais que você tem disponíveis, muitas vezes você unindo esses modais, você dispõe de mais um dele. E aqui eu posso estender, inclusive a gente fala do trânsito terrestre, mas eu posso até exemplificar de cidades em que tem rios, por exemplo, que você faz essa versatilidade de uso, né? Você, por exemplo, você no momento que você vai... vamos pegar aí a região amazônica, não é nem tão longe assim... você pegar uma embarcação, onde você carrega a tua motocicleta, você sai da embarcação, pega a tua bicicleta, coisa parecida. Eu vou até falar, Brasília aí, tem um Lago Paranoá, se você mora numa região do lago, às vezes pode ser melhor você ter um jet ski, atravessar o lago, depende de onde você vai trabalhar, você ter um outro modal que vai tornar o caminho bem mais curto. Você tem, exemplificar Curitiba, minha cidade, alguns terminais de ônibus que tem um estacionamento ao lado do terminal de ônibus, em que você poderia chegar, deixar tua bicicleta, tua moto, pegar o coletivo, o transporte coletivo, que muitas vezes a cidade ela procura privilegiar o deslocamento do coletivo, criando faixas exclusivas, ou seja, a pessoa inclusive vai optar, peraí, se eu for com o meu carro eu vou ficar engarrafado, se eu pegar o ônibus eu vou ou por uma pista exclusiva, como nós temos aqui a Canaleta, ou por uma faixa exclusiva, em tese, até me deslocando mais rapidamente. E cidades que comportam o trânsito de bicicleta muito bem. Acabei de chegar de Santa Catarina, onde eu trabalho muito lá também, em Balneário Camboriú. Eu confesso para você que meu carro, assim, uma semana eu rodei 5 km com ele, foi muito. O restante, tudo de bicicleta, porque é uma cidade plana, uma cidade que o relevo colabora, é onde eu consigo facilmente estacionar em qualquer lugar, prender bicicleta, descer, desembarcar. Então você veja que você vai elegendo esses modais para tornar possível o quê? Mobilidade. O que é essa mobilidade? Você vencer as distâncias com os meios que lhe são oportunizados para que você possa vencer custos, ter o conforto, a segurança que você precisaria, né, para chegar nessa origem e destino.
Doutor Marcelo, vou colocar uma saia justa nisso. A gente tem legislação, tem cidadão e tem Estado. A gente tem muitas vezes o papel do poder público, quando você fala na melhoria dos modais, na eficiência, né, da mobilidade urbana. E quando a gente tem essa questão de maior protege o menor, o motorizado protege o não motorizado, todo mundo protege o pedestre, a gente vê que nas cidades brasileiras, às vezes os pedestres passam um apuro danado. Eles, para se deslocar, têm que às vezes correr o risco e às vezes isso acaba se transformando num problema, né? Como é que a gente pode criar, por parte dos poderes públicos, uma atuação que respeite o código, que tenha essa orientação do código de trânsito e não faça da mobilidade urbana um ambiente de palanque político?
Olha, queira ou não queira, você tocou num ponto, não é uma saia justa, é uma mini saia grudada no corpo. Porque não deixa de ser, sem dúvida nenhuma, assim como educação, assim como emprego, assim como economia, mas o trânsito não tem como não estar na presença das pessoas. E as promessas políticas relacionadas com o trânsito estão sempre presentes. Eu vou te contar até uma coincidência. Você sabe que a lei eleitoral ainda em vigor é a lei 9504 de 97 e o Código de Trânsito é a lei 9503 de 97. Elas estão em sequência. Sabia dessa coincidência?
Não, não sabia. Uma atrás da outra, juntinhas ali.
Uma atrás da outra, uma 9503, a outra 9504. E sabe o que ela faz ainda? É mortal. Você sabe que a eleição, ela se dá no primeiro dia de outubro do ano de eleição, correto? E a Semana Nacional de Trânsito é de 18 a 25 de setembro, todo ano, acabamos na semana passada de ter a Semana do Trânsito. Então, o que acontece a cada 2 anos, Gilson? Existe essa coincidência que os órgãos participantes do Sistema Nacional de Trânsito ficam engessados para fazer suas campanhas sem que isso se misture com a política. Então, veja, no ano eleitoral, que eu tenho a véspera da eleição na Semana do Trânsito, praticamente, 18 a 25, o primeiro dia, domingo de outubro, eu vou ter a eleição. Como é que eu vou colocar numa campanha qualquer material publicitário ou o gestor público, seja do Legislativo, seja do Executivo, tanto esfera federal quanto estadual, municipal, porque o trânsito opera em todas essas esferas do sistema, qualquer coisa que venha a ser feito pode ser vinculado a uma questão eleitoral. Então, esse ponto que você tocou, sem dúvida nenhuma, não adianta fechar os olhos, ele tem um papel político e até eleitoral muito grande, até nas promessas, expectativas, até, vamos dizer, não promessas falsas, aquelas que precisam ser realizadas, vinculadas ao trânsito. Então, mais além dessa coincidência, essa curiosidade que eu te falei agora, né, você veja que o próprio fato da campanha da Semana Nacional do Trânsito ter essa coincidência a cada 2 anos é um fator político que vem a ser questionado sempre em cada período desses.
Eu não sei se o senhor conhece Maringá. Maringá é uma cidade até privilegiada em alguns aspectos no trânsito, tem vias largas, calçadas, está num processo de implantação, tem vários quilômetros de ciclovia, está num processo de expansão das ciclovias. Só que eu, por exemplo, ando de bicicleta. E às vezes eu acho engraçado o seguinte: a bicicleta deveria ter preferência em relação ao carro, e claro que o pedestre em relação à bicicleta tem que ter preferência. E quando você anda nas ciclovias, e que às vezes você tem que passar por algum cruzamento com o carro, a bicicleta tem que parar para o carro passar. E às vezes o ciclista anda na calçada, ameaçando o pedestre, porque ele se considera inseguro nas vias públicas. Né? Então como é que a gente vou pegar o exemplo da minha cidade, né? Em que a lei de trânsito, às vezes o código de trânsito, ele é meio que, desculpe o termo que eu vou usar, meio que é dado uma forçada de barra para você dar privilégio a quem não merecia e colocar em risco dois modais, quer dizer, colocar em risco o ciclista e o pedestre no lugar errado, né? Principalmente o ciclista. Como é que a gente administra isso? A necessidade do deslocamento, a falta de uma estrutura para deslocar e, às vezes, o próprio poder público não legitima o Código Nacional de Trânsito.
É, a gente precisava justo ter espaço para todo mundo, né? Aí, por mais que você falou, vias largas, cidade maravilhosa, cidade de Maringá, amo essa cidade, tenho muitos amigos aí. Aproveitar e mandar um abraço para a Comissão de Trânsito da OAB de Maringá, da Seccional. Então, não tem espaço para todo mundo, infelizmente. E muitas vezes o gestor público ele precisa eleger algumas preferências e muitas vezes compartilhar determinados usuários da via, e geralmente isso acontece entre ciclista e o pedestre, vamos dizer, as ciclofaixas são utilizadas para correr também, para prática esportiva. Isso quando você tem, você muito bem falou, a expansão do sistema cicloviário, quando você tem esse espaço que passa cada vez mais a ser dedicado, né? Ó, acabei de receber aí, receberam já o meu abraço aí, a OAB Maringá, mas é que você tem que muitas vezes eleger. O prato não dá para todo mundo, o cobertor não dá para todo mundo. E às vezes o poder público ele acaba delegando ao cidadão o seu comportamento frente a essas crises, né? Esses conflitos de preferência, etc. O que não resolve é você ficar brigando por quem tem razão depois que o incidente aconteceu. Aí, infelizmente, muitas vezes é o papel do advogado, é o papel do poder judiciário ter que dirimir questões que num convívio social você não precisaria ter chegado naquilo ali. O ciclista, ele não precisa demonstrar que aquele espaço é dele batendo no carro. Nós tivemos gestor público, meu amigo, inclusive, em Maringá, ele tinha o hábito de passar por cima dos carros se tivesse parado sobre a faixa de pedestre, passar a pé. Era esqueci o nome dele,
Ulisses
o japonês
Maia.
Lá, meu amigo.
Ah, não. Oi? Desculpe, o secretário de mobilidade, é isso?
Isso. Então, veja, não creio que precisasse chegar a esse ponto, esse conflito, sabe? Não é o que você faz no convívio social, criar a guerra entre os usuários desses modais. Mas, obviamente, aquele que está, por exemplo, numa situação mais frágil, merece ser mais protegido. E, principalmente, isso, quando você tem um pedestre, ele também não pode desconhecer as leis. Mas você tem que reconhecer que, muitas vezes, como ele não é submetido a uma avaliação para poder sair na via pública e usar a via pública, a gente tem que saber que um pedestre ele pode não só ser daltônico, mas ele não ter a visão. Então, o pedestre não obedeceu o sinal. Peraí, eu como motorista, eu fui submetido a uma avaliação médica, psicológica, para poder sair na rua. Só que esse pedestre, não necessariamente, eu não sei qual que é a força de mobilidade que ele tem, se é uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade de locomoção. Então, por mais que o pedestre e até mesmo o ciclista possam algumas vezes estar rompendo algumas dessas regras, vamos considerá-lo como a obediência delas o ideal, mas eventualmente pode estar havendo essa desobediência, que não seja a lesão física, o óbito, o resultado para isso. Então, vejo que nesse aspecto também aquela pessoa que tenha melhores condições, até por ser habilitado, cabe a ele ponderar a situação que é aquele mais frágil, que não adianta eu falar, como é que eu vou explicar para uma pessoa com problema de visão o que é uma faixa de travessia de pedestre, o que é um sinal verde ou vermelho, precisando me colocar no lugar dessa pessoa para entender a dificuldade dela.
Doutor Marcelo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade e mando um grande abraço aí para todos os maringaenses.
A gente que agradece a sua participação. Conversei com o Dr. Marcelo Araújo. Dr. Marcelo é especialista em trânsito, advogado. Uma conversa um pouco sobre legislação no trânsito e mobilidade urbana na nossa série Mobilidade Urbana, que se encerra com a conversa com o Dr. Marcelo.